o que que acontece? As pessoas não sabem onde estão pisando, né? As pessoas não sabem o que elas podem dizer. As pessoas não sabem o quanto podem falar, o quanto podem avançar, o quanto não podem avançar. Não existe essa discussão no país. Começa a ter essa discussão no país agora. Então, a gente ainda está engatinhando nisso.
Desde o fim da ditadura no Brasil e a promulgação da Constituição de 1988, que garantiu o direito à liberdade de expressão, até que assistimos uma evolução nesse tema. Mas tivemos também retrocessos que nos trazem outras formas de censura. É o que nos explica a entrevistada de hoje, a advogada Thaís Gasparian. Ela é especialista na área do direito civil, relacionada à mídia, publicidade e internet. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Gasparian é também cofundadora do Torna Voz, uma associação que trabalha para garantir a defesa jurídica especializada àqueles que sofrem processos ao manifestarem suas ideias. Isso por meio do trabalho de um grupo de advogados com formação específica sobre a questão. Na conversa com Gama, ela fala sobre como discutimos pouco o tema da liberdade de expressão no Brasil, se comparado a outros países da Europa e dos Estados Unidos, e aponta o grande retrocesso no tema nos últimos tempos. Mostra ainda preocupação quando se fala nos limites desse direito. Escuta essa nossa conversa. Doutora Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente tem uma edição sobre censura aqui na Gama e eu queria te perguntar qual a situação da censura no Brasil hoje, se existem novas formas de censura, se comparado a outros tempos aí que o Brasil já enfrentou.
Oi, Luara, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse tema que é tão caro para mim. E sobre a situação da censura, enfim, desde a democratização do país e com a edição da nova Constituição, quer dizer, a Constituição é desde 1988 que ela foi promulgada, mas a Constituição, então, ela proíbe qualquer tipo de censura, né? A Constituição veio em um momento em que queria se fazer do país um Estado democrático, com ampla liberdade e especialmente contemplando-se a liberdade de expressão de uma forma bem ampla. E é isso que a Constituição Federal procurou retratar naquele momento, era a vontade dos constituintes que foram eleitos para promulgar essa Constituição Federal. E a Constituição, ela menciona, então, em dois momentos a palavra censura, e menciona justamente para proibir qualquer tipo de censura. Então, são dois momentos, um é no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 9º, em que textualmente, né, o texto é exatamente esse, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, independente de censura. Então, ela menciona a palavra censura, a Constituição Federal menciona a palavra censura para proibi-la. E, posteriormente, lá embaixo, lá no artigo 220 já da Constituição Federal, quando trata dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, o artigo 220 também é expresso em dizer que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E, além disso, no parágrafo 2º, então, tem, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Então, qualquer tipo de censura é completamente proibido. É claro que a Constituição Federal foi promulgada, houve essa vontade, enfim, de se fazer livre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, sobretudo, né? Saímos, então, do momento em que a censura tinha sido muito forte, a censura prévia muito forte, mas a sociedade não muda de um dia para o outro. Né? Então, não é porque o 8 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição que a sociedade mudou completamente, não mudou. Então, os deputados, a política, o tipo de fazer política, né, não tinha completamente virado a página, senão é um botão. Então, precisa ter um avanço, e é um avanço lento. Então, nesses anos pós-Constituição Federal, até mais ou menos o que eu sugeriria falar, não sei, até 2010, 2013, talvez, a gente viu um avanço e uma estabilização dessas questões que dizem respeito à censura ou alguma forma de restrição da liberdade de imprensa ou da liberdade de expressão. Então, a gente viu uma evolução até então. Mas a partir de 2013, acho que com aqueles movimentos, lembra de junho de 2013, que começou a haver uma grande polarização na sociedade, depois 2016, com o impeachment da Dilma, mais polarização, e depois em 2018, com a eleição do Bolsonaro, as coisas começaram a mudar. A gente vê agora que eu não falaria com tanta certeza, como eu falava antes, que nós estamos evoluindo nessa questão de você abolir qualquer forma de censura, né? Eu acho difícil falar que o país continua caminhando nesse sentido, pelo contrário. Eu acho que teve desde ali, não sei exatamente precisar qual data, eu acho que teve um retrocesso e a gente começa a ver outras formas de censura. Não é exatamente aquela censura prévia que a gente via, então, na época da ditadura, que tinha um censor, que ficava na redação dos jornais e que proibia determinadas matérias, as pessoas tinham que mudar as matérias, proibia músicas, né? As músicas, antes de serem apresentadas, elas tinham que passar para um departamento que fazia a seleção, via se elas eram aprovadas, se elas podiam ser gravadas ou não, se elas poderiam ser cantadas na televisão, onde fosse, no rádio e tudo, ou não. Então, não é mais essa forma de censura, mas a gente ainda vê outras formas de censura, tais como os pedidos de remoção de conteúdo. Há muito pedido de remoção de conteúdo. Então, você vê que todas as plataformas de internet, né, o grande cacife deles é o conteúdo. Você tem muito conteúdo. Tudo hoje é conteúdo. Então, quando você estipula que determinados conteúdos sejam retirados da internet, isso é um tipo de censura. Você tira do conhecimento das pessoas aquele conteúdo. Você manda que aquele conteúdo não mais exista, que aquele conteúdo seja removido. Então, isso daí é uma forma de censura e a gente tem visto isso crescendo demais. Existem levantamentos sobre isso, inclusive alertando que muitas vezes são os políticos e partidos políticos em anos de eleições que mais requerem a remoção de conteúdo da internet. Então, existem sites que têm... eu poderia citar o Ctrl X, que é esse sinalzinho CTRL e a letrinha X, é uma plataforma dentro da plataforma da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dentro da Abrage, e essa plataforma ela levanta os casos de remoção, que você pode inclusive fazer filtros ali, bem interessante esse site. Tem outras formas de censura também, que são, por exemplo, quando se os próprios pedidos judiciais de indenização. Né? Quando se entram com pedidos judiciais de indenização, muitas vezes em valores muito altos, isso impõe ao jornalista ou ao comunicador, impõe a eles um ônus muito grande. E que se não vale pelo medo, se não inibe, além de inibir, impõe a eles uma autocensura. Exato. Os jornalistas começam a ter medo, enfim, de publicar coisas, então começa a impor uma autocensura.
Doutora, seriam casos, então, do assédio judicial, né? Sobre o qual você já falou algumas vezes.
Isso, exatamente. O assédio judicial, ele se caracteriza quando um comunicador ou um jornalista, né? Não vou me reter aqui só no jornalista profissional, mas enfim, qualquer comunicador, quando de repente esse comunicador, um escritor, um artista, recebe um número enorme de processos em um curto espaço de tempo. E esse número enorme, eu estou falando enorme realmente, assim, são 100 processos, 120 processos. Tem alguns escritores que receberam 150 processos, né, em 2 meses. Então, isso daí impõe, isso daí é uma forma de censura, é uma forma de constrangimento, é uma forma de cerceamento da liberdade de expressão. Porque é claro que pode ter 150 pessoas interessadas em pedir uma indenização para uma pessoa que nem sequer mencionou o nome dessas 150 pessoas que processaram. Então, esse daí é um tipo de censura, né, que se impõe, que a gente chama de umas novas formas de censura, e que também não ocorre só no Brasil, né? Ocorre na Europa, nos Estados Unidos, com a diferença de que na Europa e nos Estados Unidos, como o ingresso na justiça é mais caro, o assédio ele se dá com um ou dois processos apenas, porque já impõe um ônus para aquela pessoa que é processada, para o artista, muitas vezes para ativistas ambientais, né? Aquelas pessoas que fazem manifestações pelo meio ambiente, pró-meio ambiente, muitas vezes sofrem esse tipo de processo e se inibem, ficam inibidas ou ficam atingidas, têm que pagar fortunas para uma indenização ou até para o custo do processo, né? Para o ingresso na justiça. Então, esse daí também é um tipo de censura.
Pois é, e a gente vê, doutora, alguns casos de pessoas comuns aí, né, como você falou dos ativistas, pessoas comuns manifestando suas opiniões nas redes sociais e sendo processadas, né? A internet virou esse lugar da opinião, do debate, então quando fazer uma crítica, expor uma opinião pode virar um problema para quem a publicou, né? E o quanto essa possibilidade pode resultar também em um tipo de autocensura e prejudicar o debate nesse lugar tão importante para isso também, né?
Isso, Luara, você vê que a gente estava falando do assédio e toda essa situação, mesmo essa que você está falando, que as pessoas são processadas, publicam na internet, em redes sociais e tal, e são processadas, você vê que tudo se dá mediante a instrumentalização do poder judiciário. Eu acho que isso é importante a gente prestar atenção, porque o judiciário ele não serve para ser um instrumento de alguma outra coisa, a não ser para ser um instrumento de atingir a justiça, né? O bem comum, enfim, mas não para você atingir as pessoas, para você silenciar as pessoas, para você fazer um uso de má fé do processo judicial. O Brasil lutou tanto, mesmo a gente está falando da Constituição Federal, o Brasil lutou tanto depois da Constituição Federal para que mais pessoas tivessem acesso à justiça. E agora, essas pessoas com acesso à justiça, você imagina que, então, transforma-se isso como um instrumento de luta, de briga, de constrangimento do outro. Enfim, é um mau uso que se faz do processo judicial, e isso é muito condenável, é um absurdo que se use isso, e me parece que o Poder Judiciário está se dando conta de que isso está acontecendo, né? Nós já passamos por alguns casos desse no Brasil, que foram bem noticiados, e o Poder Judiciário já está percebendo que isso está ocorrendo e deve tomar providências aí, tem processo do Supremo Tribunal Federal questionando esse tipo de mau uso do Poder Judiciário. Mas para além disso, quer dizer, a questão das publicações nas redes sociais ou do quanto que se fala, do quanto que se pode falar nas redes sociais, é uma questão quase cultural brasileira, né? O Brasil ele não tem uma tradição, um histórico de discussão sobre a liberdade de expressão, né? Isso a liberdade de expressão é muito discutida nos Estados Unidos, na Europa, na França, extremamente discutida há séculos, há 200, 300 anos se discute isso, ou mais se discute isso, né? Enfim, até a palavra pasquim, né? Pasquim, que a gente tinha como um jornal, um jornalismo, um tipo de jornalismo que se fazia, e foi nome também de um jornal aqui no Brasil, isso tudo remete a tempos passados, na Itália, né, em que as pessoas falavam uma das outras, é claro que não era pela internet, mas era com papeluchos, papelotes, esses flyers, né, como a gente diz hoje em dia, que eram distribuídos, né, nas cidades. Então, se umas falavam das outras, tinham fofocas, então daí nada disso é uma novidade. Né? O que é novidade, é claro, com a internet, é o acesso e o tamanho, a abrangência, né? O número de pessoas que são atingidas com esses comentários e que têm acesso a esses comentários, mas nada disso é novidade, então isso já é muito discutido, já foi muito discutido nos outros países, mas o Brasil, uma tradição talvez da cultura portuguesa, não teve essa discussão, não passou por essa discussão. Então, no Brasil, não se sabe o que é liberdade de expressão. A gente não discute, cada um tem uma ideia. Se você colocar aqui 5 advogados, eu estou falando advogados só para restringir a formação das pessoas. Mas se você colocar 5 advogados, cada um vai ter uma ideia sobre isso. Os 5 magistrados também vão ter uma ideia diferente sobre isso. Então, o que, que acontece? As pessoas não sabem onde estão pisando, né? As pessoas não sabem o que elas podem dizer. As pessoas não sabem o quanto podem falar, o quanto podem avançar, o quanto não podem avançar. Não existe essa discussão no país. Começa a ter essa discussão no país agora. Então, a gente ainda está engatinhando nisso.
Esse mau uso da justiça sobre o qual você falou, ele atinge pessoas que talvez não possam se defender, né? Então, quando isso acontece e qual a relação disso com o Torna-Voz, a associação da qual você faz parte?
Então, existe hoje no Brasil um número considerável, muito grande, de veículos de mídia digital. Diversos veículos de mídia digital, que muito embora sejam veículos de mídia digital, ou seja, estão na internet, eles são de mídia local. Eles trazem notícias locais, ou de uma comunidade, ou de um bairro, de um estado, ou de uma cidade. Então, eles trazem notícias locais. As pessoas se informam pela internet, mas se informam nesses veículos que trazem as notícias ali locais, como se fossem um jornal de antigamente impresso local também, que circula naquela cidade, naquele bairro, naquela comunidade. Existem muitos veículos desses que são importantíssimos para informação das pessoas e que combatem, esses veículos combatem a desinformação, porque eles são, a maior parte das vezes, são veículos extremamente sérios, bem feitos e que trazem uma informação checada, uma informação verídica, fatos verídicos e revelam muitas vezes opiniões importantíssimas, são verdadeiros formadores de opinião, pessoas, influenciadores que acabam influenciando a opinião de muitas pessoas com notícias importantes sobre aquela comunidade. Então, esses veículos de mídia digital são importantíssimos, têm um papel muito relevante na sociedade. E esses veículos, eles costumam sofrer esse tipo de assédio judicial, né? Eles são, cada notícia que eles trazem sobre aquela comunidade, sobre aquele bairro, sobre aquela cidade, muitas vezes eles são processados, né? Eles sofrem esses processos. E são pequenos veículos, muitas vezes, veículos que não contam com recursos para se defender, com recursos financeiros para se defender, para contratar um advogado, para pagar as custas de um processo, para depois, eventualmente, ter que pagar uma indenização. Né? Muitos desses veículos, ao terem que se defender, eles acabam fechando suas portas. O Torna-Voz veio para defender a liberdade de expressão mediante o financiamento da defesa judicial. Então, o Torna-Voz, ele pretende financiar, ele vai pagar a defesa judicial desses veículos, não só de veículos, pessoa jurídica, mas também de pessoas físicas. Pessoas físicas, comunicadores, o próprio jornalista, pessoa física, ou comunicador, ou artista. Muitas vezes são professores que estão prestando depoimento, que estão fazendo alguns trabalhos.
Ótimo, doutora. E para finalizar, tem um outro tema que é relacionado à liberdade de expressão na internet, que é até onde ela vai, né? Porque a gente vê ali muitos discursos homofóbicos, racistas, e aí a gente pensa, né, para o princípio, até onde vai a liberdade de expressão de cada cidadão quando a gente fica diante a esse tipo de manifestação pública na internet?
Então, você viu, Luara, que a gente, quando eu li ali alguns dispositivos da Constituição Federal, você vê que a Constituição Federal, ela propugna por uma ampla liberdade de expressão. Eu fico muito sem graça, quase, quando eu vejo a quantidade de vezes que as pessoas se referem aos limites da liberdade de expressão, como se elas mal pudessem aceitar que nós temos uma plena liberdade de expressão, e logo quero falar dos limites, né? Então vamos definir alguma coisa pelo seu limite e não por aquilo que ela é. Então sempre me parece muito, diria, não sei nem se é sem graça, constrangedor, muito pernicioso esse tipo de colocação, né? Que já logo vai falando dos limites da coisa quando nem se fala da própria coisa. Então, a Constituição Federal, ela estipula que liberdade de expressão é extremamente ampla. E a liberdade de expressão, ela diz respeito também, como eu li aqui, quando li aqui, que é a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. A liberdade de expressão, ela está extremamente relacionada à liberdade de informação. Todas as pessoas, elas podem ter informações. É um direito constitucional, é um direito humano você ter informações sobre o Estado, sobre a política, sobre o que acontece no país, enfim. A liberdade de informação, de você se informar, é muito ampla. Então, quando há alguma restrição a esse tipo de informação, o que você tira é a cidadania das pessoas. Se acaba, as pessoas não são mais cidadãos, elas não podem ter, se informar livremente. Então, é extremamente grave tudo isso. Mas quando a gente está falando de internet, de redes sociais, enfim, tudo isso é uma conversa muito mais no varejo, né? A gente não está falando, talvez, de informações tão relevantes, se bem que, você vê, né, o presidente da República, ele quase que governa pelo Twitter, né? Então, você tem muitas informações que são veiculadas hoje em dia pela internet ou pelas redes sociais. Então, as pessoas se manifestam nessas redes sociais. Tem que se ver sempre qual é o contexto que a pessoa se manifestou. Se a pessoa exprimiu uma ideia, por exemplo, racista, né? Daí você tem um crime aí, né? Um crime de racismo, uma discriminação, né? É muito grave. É isso. Então, esse tipo de expressão racista, ela não é acobertada, vamos dizer assim, né? Ela não está no guarda-chuva da liberdade de expressão. Eu diria, eu acho que essa daí é a principal o ponto. Muitas vezes me perguntam, mas pode-se criticar livremente os políticos, os governantes, o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente? Pode criticar, né? Desde que, claro, você não pega, não atinja a pessoa num ponto particular da vida dela, né? Um ponto que talvez nem interesse para a população, a vida particular da pessoa, mas que você fale, critique o funcionário público na atuação dele da vida pública, é necessário que seja feito isso, né? Os funcionários públicos, eles são todos eles, né? Os deputados, vereadores, todos eles devem suportar essas críticas, né? Eles são obrigados a suportar essas críticas. Eles estão lá, enfim, trabalhando para o público e o público pode criticá-los, pode dar sua opinião. Né? Aí é outro ponto também, a opinião das pessoas, ela não pode ser proibida, você não pode ser proibida de ter uma opinião. O que não pode ter é uma informação de um fato que não houve, que não aconteceu, um fato falso, né? Isso você também não pode fazer, né? Você não pode dizer uma coisa que ela não é, né? Você não pode dizer que a Terra é plana, porque a Terra não é plana. Agora, nós sabemos que não é. Estou falando, claro, um exemplo limítrofe, mas não pode dizer isso, não se pode defender essa ideia. Então, são mais ou menos essas que eu diria, no máximo, que seriam aí os contornos da liberdade de expressão.
Doutora, te agradeço, então, pela participação aqui com a gente. Obrigada.
Muito obrigada a você, então, pelo convite. Foi uma ótima conversa. Obrigada.
Se você quer saber mais sobre esse tema, eu te convido a entrar no site da Gama. Tem uma edição inteira sobre censura. A gente traz especialistas de diferentes frentes para falarem de novas formas de censura. Entre eles, o psicanalista Christian Danker e o jurista Conrado Ubner Mendes. Trazemos ainda uma entrevista com o filósofo e escritor Eduardo Jardim sobre a produção artística no período da ditadura e o papel dos artistas em momentos de opressão. Na editoria de comportamento, tem também uma matéria sobre mulheres, autocensura e a chamada síndrome da impostora. Para terminar, tem o bloco de notas, uma sessão com dicas e referências da redação. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify, no site da Gama e no YouTube, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.